Blog Talk Radio.
Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Iniciamos esse programa, como sempre, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa durante esse programa. Aliás, nem fora dele. Mas o assunto da semana são essas declarações da Secretária de Estado, Condoleezza Rice, quando esteve no Brasil, dizendo que os Estados Unidos se relacionam igualmente bem com governos de esquerda ou de direita, sem discriminação, só se importando com eles manterem ou não as instituições democráticas em funcionamento. E, bom, é claro que essa declaração é apenas pro forma, porque ela em si mesmo não faz sentido, não faz o menor sentido. Quer dizer, porque o esquerdismo hoje consiste essencialmente de anti-americanismo no mundo inteiro. Quer dizer, até as propostas socialistas estão meio diluídas ou adiadas, as propostas de estatização dos meios de produção estão adiadas, e onde, para o momento, o que a esquerda mundial se interessa é apenas a destruição dos Estados Unidos, como é a etapa básica da destruição da civilização ocidental, de modo geral, na linha preconizada exatamente por Georg Lukács, Antonio Gramsci e a Escola de Frankfurt. Então, traduzida a frase nos termos reais, significa que os Estados Unidos se dão igualmente bem com os governos pró-americanos e anti-americanos. Isso aí, é claro que não faz sentido. Isso é até uma contradição material, não apenas uma contradição lógica. Às vezes, por trás... No Brasil, hoje em dia, as pessoas não sabem disso, elas não sabem distinguir o que é a contradição lógica e uma contradição material. Se impressionam muitas vezes com contradições lógicas, quando às vezes a contradição lógica ou é um erro de formulação ou é uma maneira de você expressar uma situação que é em si mesma contraditória, que você está expressando um problema, na verdade. No Brasil, dificilmente você encontra alguém que pega isso. Sobretudo essa molecada aí universitária que gosta de dar palpite em blogs, Orkut, essa coisa toda, eles são loucos para catar contradição lógica, porque contradição lógica até um gato percebe, né? Um computador, um gato, um macaco, um papagaio, né? Agora, se por trás da contradição lógica tem uma contradição real, material ou não, ah, bom, isso aí precisa de algum treino filosófico, e esse pessoal não tem mesmo, né? Mas, no caso aqui, a contradição não é apenas lógica, não é uma contradição verbal, é uma contradição material, efetivamente. Quer dizer, se o esquerdismo hoje consiste basicamente de anti-americanismo, então não é possível que os Estados Unidos se deem igualmente bem com governo de esquerda ou de direita. Né? No fundo, o que ela quer dizer é que alguns desses governos de esquerda estão, de certo modo, sob controle, quer dizer, não apresentam perigo imediato. Ora, não apresentar perigo imediato hoje parece que é o máximo que o Departamento de Estado pode esperar do governo. Então, como o governo brasileiro isso se inclui justamente nessa categoria, que não apresenta um perigo imediato, já é considerado amigo. Você vê como os Estados Unidos mudaram desde o tempo do Teddy Roosevelt, né? O Teddy Roosevelt, o governo estrangeiro escreveu, não lê, já mandava invadir logo, né? Agora não, agora você pode cuspir na cara deles, se a cuspida é uma certa distância, a mais de 3 metros e meio, eles não ligam não, né? Só ligam se a cuspida se 10 centímetros, 15 centímetros, né? Então, vocês podem perguntar, mas será que essa Condoleezza Rice e o assessor dela, Thomas Chairman, que é um homem tão inteligente, será que eles não sabem, ela veio do Foro de São Paulo, né? Não sabem que pessoas como Chávez e Correia e Evo Morales são apenas uma vitrine exterior do Foro de São Paulo, que no fundo é dirigido ainda pelo PT, pelo Lula? É claro que eles sabem de tudo isso, tá certo? Mas eu não creio que os Estados Unidos estejam na posição hoje de poder de falar o português, claro. Então, estão sorrindo, se fazendo de bonzinho, porque não querem criar mais hostilidade, já estão com um problema monstruoso no Iraque, não querem não quer reconhecer publicamente que existe um problema quase similar ou pior na América, se preparando na América Latina. Né? Pior, na verdade, que se você for ver os efeitos do narcotráfico aí no Brasil, na América Latina em geral, está matando muito mais gente do que o Iraque. Né? Mas como isso aí não convém falar, não se pode falar disso aí. Até hoje no Brasil tem gente que é suficientemente burra para dizer que existem suspeitas de uma ligação entre PT e Farc. Eu digo, como suspeita? A coisa está documentada, está confessada, está declarada, de mil atitudes públicas. Né? O pessoal esquece que o sujeito foi ministro da cidade, o Olívio Dutra. O Olívio Dutra recebia o comando da Farc no Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, né? Ao mesmo tempo. Em que isso aí, aliás, isso não é de hoje, quer dizer, as pessoas da esquerda brasileira todo, no tempo já do FHC, o ministro da Justiça, que eu não lembro nem quem era o sujeito. Não era o Ferreira Filho, não é um outro. Foi um outro. Eu não sei se foi o Zé Gregório. Alguém diz, olha, os comandantes da Farc estão aqui no Brasil, mas nós não temos nada contra eles. Não há nada. Não há nenhuma queixa. Judicialmente nada temos contra eles. Né? Já dizia isso naquele tempo. Quer dizer, estão passando a mão na cabeça da Farc há muito tempo. E não é só PT, não. Tem muita gente. Né? É claro que o Departamento de Estado sabe tudo isso. Agora, no Brasil, o pessoal tem uma ideia muito errada do que é Departamento de Estado. O Brasil vive dentro da mitologia esquerdista. Né? E para eles, assim, o Departamento de Estado é o suprassumo do direitismo, do conservadorismo. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe que é exatamente o contrário. O Departamento de Estado está infiltrado de esquerda, está vazando esquerdista por lá. Quer dizer, se a gente puxar a política exterior americana um pouquinho para a direita, é uma coisa altamente trabalhosa, muito difícil. Esse, quando a Lisa Rice e Thomas Shannon estão comendo pão com o diabo amassou lá dentro. Né? Então, tem que tomar cuidado. Eles têm que tomar cuidado com o que falam. Agora, você vê que o Thomas Shannon foi bastante irônico quando ele disse, perguntado se os Estados Unidos acham que a posição do Brasil em relação à Farc é muito branda, né? Quer dizer, a pergunta já é um eufemismo, porque brandura é uma coisa, e parceria, amizade, cumplicidade é outra. Né? Ele ainda disse, ironicamente, na minha experiência com o Brasil, que o governo brasileiro é muito duro com as Farc, quando as Farc entram no Brasil. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, é claro que isso é gozação, mas... Aí, a diplomacia é sempre o mundo da hipocrisia, mas o pessoal está começando a abusar muito, né? Porque até a hipocrisia tem um certo limite. Quando passa num certo ponto, começa a ser loucura. Agora, o curioso é que, no mesmo momento, então está indo aí o ministro da Defesa, o Nelson Jobim, né, vem aqui para os Estados Unidos vender a ideia do Conselho de Defesa Latino-Americano, que é um projeto do Foro de São Paulo. Né? E a Condoleezza também, novamente, está fazendo de conta que não sabe do que se trata, né? Quer dizer, já dizia, Talleyrand que dizia que diplomacia consiste em você continuar sorrindo no instante mesmo que está levando um pontapé na bunda, né? Tem que sorrir como se não estivesse acontecendo nada, porque é exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, o Nelson Jobim vai lá levar um plano do Foro de São Paulo que é feito, vamos dizer, para articular todas essas forças anti-americanas no continente, né? E a Condoleezza Rice faz de conta que não tem nada demais. Mas eu acho que, em parte, o raciocínio da Condoleezza é o seguinte, olha, esse governo já está acabando, esse abacaxi vai ficar para o próximo, vamos fazer de conta que ele não sabe de nada, e a gente deixa esse pepino pra, né, ou para o McCain, ou para o Obama, ou para Hillary, algum idiota que vem em seguida. Né? Quer dizer, toda essa omissão, né, do governo Bush com relação à América Latina abrir um espaço para um crescimento formidável da esquerda e esse abacaxi vai ficar para o próximo. Né? Agora o pessoal reclama do que o Bush fez no Iraque. Ué, no Iraque ele fez a coisa certa, tinha que invadir mesmo aquela merda, pô. Quer dizer, o homem já tinha matado 300 mil iraquianos lá, você vai deixar que isso continue? Tinha que tirar o sujeito de lá. Agora, se é para depois, vamos dizer, civilizar o Iraque, ou se é para atacar, tirar o sujeito de lá e depois ir embora, isso eu, de fato, não sei, nem entro no mérito da questão. Agora, para você ver como estão indo as coisas aí na América Latina, né? Vê que aqui o presidente do Equador, o Correa, Rafael Correa, que tem lá uma governadora da província de Orellana, chamada Guadalupe Llori, né, que fez lá uma manifestação popular, o governo acusou-a de terrorismo. Quer dizer, você fazer uma passeata agora é terrorismo. e já tem 3 sentenças judiciais libertando a mulher, mas ela continua na cadeia, o cara não solta. Quer dizer que aí a justiça já não vale mais nada, né? Lá no Brasil também não vale. Então, quer dizer, vamos dizer, essa relação imensa de crimes que esse governo aí tá envolvido, que é assim, recordista absoluto de corrupção ao longo de toda a nossa história, e não acontece absolutamente nada para ninguém, eu estou cuspindo na cara da justiça, quer dizer, o STF já virou o escritório da advocacia do PT, né? Agora está aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto. Wilson Castro me pergunta, que eu gostaria que me indicasse as melhores traduções da obra de Aristóteles, especialmente em português, inglês e francês. Olha, em português existe uma tradução do Organon, que é as obras lógicas de Aristóteles, feita pelo professor Gessé Pinharanda Gomes, editor Guimarães, Lisboa. Essa tradução é realmente muito boa, né? Existe a tradução da Metafísica, foi feita pelo Giovanni Reale, depois adaptada para o português, saiu pela editora Paulina. Essa é muito uma edição primorosa, a melhor edição que tem da Metafísica de Aristóteles é as Procuras da Editora Paulina, que está lá a edição preparada pelo Giovanni Reale. Né? Em inglês, existe a famosa tradução do Jonathan Barnes. Jonathan Barnes, que é da a edição da Oxford, né? Já teve várias edições. Era uma tradução antiga que o Jonathan Barnes foi lá e melhorou. A tradução foi feita por várias pessoas. Daí veio um cidadão chamado Jonathan Barnes, deu lá uma ajeitada em cada um, onde atualizou com o estado presente dos conhecimentos na filologia aristotélica e fez essa edição que é realmente muito boa. Se você prefere ler em francês, não existe uma edição compacta do Aristóteles, mas existem vários volumes, praticamente a obra de Aristóteles inteira, não sei se já é a obra inteira, feito pelo Joseph Fricot, pela editora Vrin, V-R-I-N. Né? Agora, eu mesmo, assim, de tudo, eu prefiro essa edição da Metafísica do Giovanni Reale, eu acho absolutamente incomparável. A edição comentada ali só não entende que é muito burro. Agora, falar em muito burro, a justiça brasileira acaba de decretar aí que o homeschooling no Brasil é crime. E eu acho que crime, o seu juiz, crime é mandar para a escola. Porque na escola os caras vão, assim, eles vão lá para aprender, né, a consumir droga, né, a praticar homossexualismo, principalmente com os seus professores, porque isso não vai dizer que o sujeito vai lá ensinar o homossexualismo para os caras e dizer, não, pratique entre si, e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é impossível, isso é absolutamente ridículo. Né? Quer dizer, existe uma... Vão aprender a... Vocês lembram aquele caso que o sujeito tocou fogo no cabelo da professora, né, e a Secretaria de Educação tomou partido dele. E tinha uma outra menina que ajudou a professora, essa está com medo de voltar para a escola porque os outros colegas vão bater nela. E a Secretaria de Educação, em vez de proteger essa menina que fez a coisa certa, protege o bandido. Ou seja, a educação brasileira é crime. Vocês que têm criança na escola, vocês parem com essa ilusão, meu Deus do céu. Vocês estão achando que vocês estão em 1950, 1960? A situação já mudou muito. É que onde o povo julga as coisas pelo seu valor nominal. Valor nominal que se conserva, se continua usando os mesmos nomes ao longo das décadas, mas pode dizer coisas que, nomear coisas que já estão completamente diferentes. Quer dizer, o tempo em que você mandava seu filho para a escola, acreditando que aquilo ia ajudá-lo a subir na vida, conquistar uma posição boa, isso é tudo, hoje em dia, isso é uma fraude. Se você tem capacidade, você vai. Tá certo? Você vai em frente. Agora, se você não tem, todos os diplomas que você tem, não adianta nada, isso aí só serve para engrossar a fileira dos incompetentes vigaristas que dominam a nossa universidade. Quer dizer, o Brasil tem as piores escolas do mundo. Em todos os testes que são feitos no mundo, o brasileiro tem sempre o último lugar. Não é o penúltimo, não é o antepenúltimo, é sempre o último. Quer dizer, que autoridade tem essa merda desse Ministério da Educação para dizer que você não pode educar sua criança em casa? Quer dizer, esse ministério tem evidentemente que ser fechado. Os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo até que o governo Jimmy Carter criou o Ministério da Educação. Aí melou tudo. Agora no Brasil não precisa, porque sempre foi ruim. Sempre foi ruim e agora está piorando. Quanto mais o governo interfere, mais pior. Pior, pior, vai caindo. Ai, ai, ai. Aí tá aqui, ó, a carta. Júlio Draghi. Sou Júlio Draghi, pianista, professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assisti pelo menos duas das suas palestras aqui no Rio, possui diversos livros seus, sendo meu favorito, Jardim das Aflições. Recentemente concluí meu doutorado pela Universidade de Miami. Retornei em meados de 2007 para minha atividade na UF. Não devia ter feito isso, Júlio. Já estava em Miami, devia ficar lá mesmo, pô. Agora, não sei se o senhor está a par, mas fiquei estarrecido com quem a Universidade Federal do Rio de Janeiro escolheu esse ano para a aula inaugural, a aula mais, o líder do Sem Terra, Stedile. Nessa atuada, quem será o próximo? O líder das Farc? Eu acho que sim. Né? Um deles morreu agora, vai ter que chamar o outro. Tá certo? Agora, o Stedile é uma besta quadrada, um sujeito fingido, mentiroso. Olha, eu tive um debate com o Stedile em 1998, na Bienal do Livro, lá. Eu mesmo fiquei estarrecido de como o sujeito podia ser tão burro que ele não tinha lido nem o próprio livro dele. Né? O livro dele era Questão Agrária no Brasil. Eu tinha lido o livro, eu sabia tudo que estava escrito. Ele não sabia nada, eu tinha esquecido tudo, eu estava falando o contrário, não sabia. Eu citava um livro lá, ele não sabia que livro era, daí eu mostrei, aqui, sua besta, é o seu livro, pô. Né? Esse sujeito não tem capacidade para nada. Incluindo, não tem nem coragem. Quer dizer, esse sujeito tem coragem quando tem 200 militantes atrás dele. Ele sozinho é um bosta. E eu provei isso para todo mundo. Ele junto com os militantes também, que eu mandei todo mundo calar a boca e calaram. E quem é esses caras? Pô? Não sei por que fazendeiro, deputado, tem medo dessa gente, porra. Né? Quer dizer, no Brasil é assim: ou você se acovarda, tem um rabo entre as pernas, ou então você quer fazer uma violência, quer dar tiro nos caras, tem que se contratar jagunça. Digo, vocês não têm vergonha, porra? Não é no tiro que se enfrenta esses caras, não, porra. É com verdadeira coragem, é com verdadeira autoridade. Ora, porra. Vamos lá. Olha aqui. Aqui está acontecendo um negócio extraordinário, né, aqui nos Estados Unidos. Porque houve essa história que descobriram que o pastor da igreja do Barack Obama é um sujeito totalmente anti-americano, radical de esquerda, tá certo? E africanista, quer dizer, o sujeito que dele dá muito mais valor à civilização africana do que a do país onde ele está. Eu não sei por que ele não volta para lá. Tá certo? Eu não vou falar porque é idiota, né? Quer dizer, vamos dizer, se você pegar os afrodescendentes, né, onde no mundo os afrodescendentes têm as melhores condições de vida? É na África? Ou é aqui? Então, o cara pode falar da África, mas é, olha, é a África de 1.000 anos atrás, né? Por 1.000 anos atrás podia ter a grandeza, podia ter o império, podia ter. Hoje não tem mais nada, pô. Né? Então, você fica falando dessa civilização africana idealizada, que é uma coisa que já não existe mais. Quer dizer, eu não conheço direito a história da África, mas eu sei que houve grandes impérios lá. Depois o negócio desmembrou, virou umas tribos lá, tudo morrendo de fome, que se não fosse inglês chegar lá para dar comida para eles, já tinham acabado as tribos, né? E, quer dizer, não fosse bando de missionário que foi lá para cuidar, tipo Albert Schweitzer, já tinha tudo morrido de tuberculose, de lepra, e agora está tudo morrendo de AIDS, porque também se não vai, né, o europeu, o americano socorrer, vai morrer tudo de AIDS, porra. Tá, né? Quer dizer, essa civilização do que os caras estão falando é uma coisa que existiu no passado. Hoje em dia, não existe uma civilização africana que seja alternativa à civilização euro-americana. Não tem nada. O que tem lá é o que foi retirado da Europa e levado para lá. Até essas ideias socialistas, não vai dizer que a ideia socialista é africana. A não ser que você leve a sério aquele negócio do Black Athena, aquela tese de que todo mundo era preto, né? Aristóteles era preto, Platão era preto, Jesus Cristo era preto, Sócrates era preto. Né? E foram os brancos malditos que roubaram deles, né? Tem que ter um maluco que tem essa tese. E até o Buda, né? Então, mas tirando esse louco, o fato é que se existiu a grande civilização na África, existiu, mas agora não tem mais. Então, eu não vejo o que a atual civilização africana teria a contribuir para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos têm muito a contribuir lá. Não só tem, como está contribuindo. Então, o sujeito vai lá e assim. Desce o cacete na raça branca, diz que a raça branca, os brancos europeus são assassinos, são genocidas, etc. Mataram todos os pretos. Mentira, mentira. A escravidão na África foi, sobretudo, coisa de árabe, coisa de muçulmano. Eles escravizaram 20 vezes mais do que os europeus. Escravizaram, já tinha escravidão na África, feita pelos muçulmanos, 8 séculos antes de chegar o primeiro português lá. E o português lá não escravizou ninguém, ele comprava dos árabes, porra. Tá certo? e o inglês muito menos. Agora, não só tinha isso, como tinha muçulmano que invadia, né? Fazia, como é que percorria ali as praias da Europa, né? A Espanha, a Itália, e catava gente lá para escravizar. É um montão de gente, isso aí muitos séculos antes de chegar o europeu lá. E entre esses muçulmanos, tinha muito africano. Quer dizer, o africano já estava escravizando gente na Europa muito antes de um português pensar em ir para a África, pô. Né? Então fica cultivando este mito, esta mentira, né? Então, para tirar proveito político. E o Barack Obama está lá ouvindo aquilo tudo e achando bom. Daí, quando se divulgou isso aí, o Barack Obama imediatamente falou: não, mas eu nunca ouvi o pastor dizer isso, não sabia. E no site da igreja, chama-se Pastor Wright, o Pastor Wright mandou apagar tudo aquilo, tirou, fez que nem o site do Foro de São Paulo. Apaga, vara para baixo do tapete, some com essa merda toda porque está dando na vista. Né? Quer dizer, já mostra que não presta. E o Barack Obama jurando que ele nunca ouviu o pastor falar essas coisas. Bom, acontece o seguinte, acontece que agora apareceu. Gente, até camarada tem do serviço secreto. Ele disse: olha, eu vi ele lá, ele estava no culto no dia tal, assim, assim, quando o pastor falou não sei o que, não sei o que. Ou seja, esse Barack Obama foi totalmente fake. Tá certo? Ele é diferente dos outros políticos. Os outros políticos mentiam de vez em quando, até o Clinton, né? Ele não pode mentir o tempo todo, mas o Barack Obama, ele nem precisa mentir. O personagem dele é fake. Ele não é o que parece. Ele não é o que ele tenta parecer. Ele está tentando, parecendo muito mal. Quer dizer, nem para fingir o sujeito serve, tá, né? Agora, acontece que o Barack Obama tem duas diferenças em relação aos políticos anteriores. A primeira diferença é que ele é totalmente fake. Totalmente fake, nem o Bill Clinton era. O Bill Clinton era o Bill Clinton. Agora, o Barack Obama é um sujeito chamado Hussein, que mente até sobre a sua infância, que ele disse que jamais foi muçulmano, e hoje está mais do que provado que foi. É. Então, assim, acompanha os artigos do Daniel Pipes, está lá a prova mais do que suficiente. Quer dizer, o sujeito mente sobre a sua própria história. Ele já se apresenta na candidatura, não é que ele está mentindo a respeito da política, não. Ele está mentindo a respeito dele mesmo. Quer dizer, a identidade dele é falsa. Tá certo? Isso aí nem Bill Clinton fez. É a melhor coisa que a descobrir. Não, Bill Clinton não é o Bill Clinton. O Bill Clinton é um sujeito, né, chamado João da Silva. Tá certo? Agora, o Barack Obama não é o Barack Obama. O Barack Obama é outra pessoa. Né? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é a cor da pele. Tá certo? Agora, então, essa diferença é meramente acidental. Ela não é importante. Tá certo? Agora, todo mundo presta atenção nessa e diz: é o candidato negro, é o candidato negro. Fala: não, a diferença dele não é que ele é candidato negro. É que ele é o candidato fake. Candidato negro por candidato negro, porque não escolheram Alan Keyes, que é um grande homem. Grande homem. Né? Alan Keyes foi um assessor do Reagan, tem uma dimensão de estadista, é um intelectual de verdade, é um homem sério. Tá certo? Quer dizer, eu, se eu fosse eleitor aqui, eu votaria no Alan Keyes para qualquer cargo, desde, né, desde de xerife de Petersburg até presidente da República. Tá certo? É um homem muito sério. Né? Agora, no próprio partido, boicota o Alan Keyes. Por quê? Porque é um cara sério, pô. É um homem sério, um homem sincero, alguém preso. Agora, Barack Obama pode. Né? Vamos lá, tem alguém na linha aí? Quem é? Alô, quem é?
Alô, Olavo?
Eu? Por favor, fale rapidinho. Tem um monte de gente na fila aí.
Alô, eu tô me ouvindo bem?
Estou ouvindo mal, mas estou ouvindo.
Olavo, é o seguinte, eu estava conversando com meu sobrinho nesses dias e falando sobre Antônio Gramsci, né, que a gente ouve você falar muito. Ah. Então eu estava explicando para ele essas estratégias que a gente aprende com você sobre o gramscianismo, e ele não estava conseguindo entender. Então eu dei um exemplo para ele, de que na cidade dele, ele tinha me contado que recentemente, o Frei Beto tinha ido lá dar uma palestra sobre planejamento familiar. E ele levou um susto quando o Frei Beto propôs, durante a palestra, para uma ONG, que foi convidado por uma ONG dessa cidade, propôs esterilização das mulheres, esterilização dos homens, esse tipo de coisa que foi aberto e que os gramscianos sempre propuseram. Então, eu expliquei para ele, justamente eles conseguiram penetrar esse tipo de pensamento, inclusive na classe média e na burguesia, porque essa própria ONG que convidou o Frei Beto é uma ONG de classe média daquela cidade.
Claro.
E então eu mostrei para ele que esse o processo que está acontecendo aqui no Brasil. E ele levou um susto, ele, a namorada dele, ficaram assustados. Mas por que, que um padre está defendendo esterilização em massa, esterilização de mulheres? Então eu estava comentando, baseado no que a gente, baseado no que você falou, né, Fábio? De que não adianta discutir pontualmente com esse pessoal essa questão de movimento gay, de esterilização, não adianta discutir. O que tem que ser entendido é que existe toda uma estratégia por trás disso. A outra questão que hoje eu vi na TV Escolado é um programa sobre ressocializar os criminosos. E os pedagogos, todos do MEC, que estavam fazendo esse debate hoje de manhã, eles falavam assim, criminoso eles chamavam de apenado, condenado é apenado. Crime eles chamavam de delito. Eles nunca usam os termos, eles usam realmente eufemismos, parece que é a questão da nova língua, né? Eles usam palavras para amenizar toda aquela situação. É só isso mesmo que eu tinha que comentar, Olavo. Boa noite para você.
Boa noite, obrigado. Olha, você tem toda a razão, tudo que você disse é verdade. É exatamente o que está acontecendo. Quer dizer que gradativamente os camaradas vão invertendo todos os critérios, tá certo? Eles vão criminalizando o que é o bem e vão, vamos dizer, legitimando tudo que é o mal. Isso é tão óbvio o que eles estão fazendo. Por exemplo, o mesmo país, vamos dizer, que não quer, pega lá um assassino, um traficante, um estuprador, não pode nem chamar de criminoso, porque vai ofender o coitadinho. Trata como criminoso o pai e a mãe que querem educar essa criança em casa. Quer dizer, é claro que é uma inversão, e é uma inversão monstruosa. Esse pessoal tem uma mentalidade monstruosa, não é uma questão de divergência política, não estão falando de divergência política, é uma mentalidade criminosa mesmo, isso é muitíssimo perigoso. Não é questão de que o sujeito é a favor do socialismo, não. O sujeito pode ser a favor do que ele quiser. Agora, o problema é que os métodos de ação que esses camaradas usam são criminosos em essência. E eles não param. Eles usam todos os recursos criminosos que existem. Você estava falando de negócio de igreja? A infiltração da KGB na igreja começou na década de 30. Está tudo documentado no livro do Ricardo de la Sierva, que são As Puertas do Inferno. Ele escreveu 3 livros a esse respeito, somando tudo a 1.500 páginas, cheio de documentos. A história está toda contada lá. Quer dizer, de repente começa a acontecer coisa na igreja, mas o pessoal, André, como eu estava falando agora mesmo, o povo julga as coisas pelo seu valor nominal. A igreja é a igreja. Ele não sabe reconhecer por trás da palavra, André, a substância, quer dizer, a coisa que, a situação real, quer dizer, quem são as pessoas que estão lá dentro. Quer dizer, a igreja está cheia, repleta de bispos, de cardeais, de sacerdotes, que são agentes comunistas mesmo, agentes da KGB, porra, não se iludam com isso. A KGB foi e é a maior organização que já existiu na face da Terra. Só dentro da União Soviética tinha 500 mil funcionários. Tá certo? E se não tiver 5 milhões de agentes pelo mundo, é pouco. Mas ainda o pessoal pensa que a Rússia mudou, que virou capitalista, nada. Todos os grandes capitalistas russos, todos trabalham para a KGB até hoje. A KGB pôs o dinheiro na mão deles, mas o dinheiro não é deles, ainda é da KGB. A KGB controla tudo. Esses capitalistas russos são todos fake, né? Saiu no último número da Salisbury Review. Aqui eu recomendo para vocês, olha aqui, um artigo do senhor Alexander Booth, B-O-O-T. O artigo chama-se Same Old Russia, Same Old Lies. A mesma velha Rússia, as mesmas velhas mentiras. Salisbury Review. www.salisburyreview.co.uk, United Kingdom. Procurem esse artigo lá, tá certo? Se não der para pegar no site, assina essa revista que merece. Esse artigo tem que ser traduzido, as pessoas têm que saber. Quer dizer, o camarada, o autor é um russo, ele conhece a coisa lá por dentro, tá certo? E o que ele conta a respeito do capitalismo russo atual é muito importante, tá certo? Então, olha, isso significa que a KGB hoje tem uma máquina de lavar dinheiro espalhada pelo mundo todo. A KGB tem um poder hoje muito maior do que tinha no tempo de Stalin. Tá certo? Agora, ninguém quer falar disso nem aqui, porque a coisa é tão feia, tão enorme, que dá medo. E você acha que esses microcéfalos que estão aí em Washington, você acha que tem envergadura para isto? Porque aqui também a decadência da política americana é muita. Quando você compara as pessoas de antigamente, você compara um Teddy Roosevelt, compara um Ronald Reagan com o que tem hoje, só tem funcionáriozinho. É tudo cagão, tem medo. Tá certo? Claro que ainda tem muita gente de valor. Aqui ainda tem muita gente de valor, não conseguiram acabar. No Brasil já acabou 100%. Não tem mais ninguém. Né? Quando a pessoa tem coragem, não tem cabeça. Você vê, por exemplo, esse senador Gerson Kamata, homem de coragem, admiro, respeito muito o senador, né? Que pediu uma CPI sobre as Farc, tá certo? E sobre a ligação do PT com a Farc. Está aí, o homem tem dois culhões. Só que acontece o seguinte, no mesmo dia ele pega e faz lá uma homenagem ao Sebastião Salgado. Sebastião Salgado é propagandista do comunismo, ele só faz isso, é só propaganda comunista. Né? Que é aquela história, as fotos do Sebastião Salgado, as fotos vêm já com um discurso ideológico implícito. O sujeito mostra lá um monte de criança esfomeada e já vê o discurso implícito, é culpa do capitalismo. Né? Quando, evidentemente, não é. O capitalismo não mata ninguém de fome. Quem mata de fome é o socialismo. Isso aí já está mais do que provado, é só estudar um pouquinho de economia e você vê. Nunca, ninguém matou tanta gente de fome quanto a China e quanto a União Soviética. Eles são insuperáveis nesse negócio, tá certo? Agora, como você tem, vamos dizer, já o discurso socialista na atmosfera, mostra lá as criancinhas magrinhas, pronto, é o maldito do capitalismo. Quando você vai ver, aquilo acontece em regimes intervencionistas. O Brasil, por exemplo, fala em capitalismo brasileiro, é absolutamente ridículo. O governo controla 60% ou 70% da economia, é um dos países das economias mais regulamentadas do mundo, aí o empresário não pode fazer merda nenhuma, chamar o Brasil de capitalismo é gotação, porra! Tá certo? E o Brasil está na merda por causa disto. Agora, os mesmos caras que provocam a situação, esses mesmos que estão matando a pessoa de fome, com todo esse regulamento, com toda essa burocracia que não deixa a economia crescer, esses mesmos filha das putas, tá certo? Dizem, é culpa do capitalismo. E faz um discurso de alto engrandecimento, que é uma coisa monstruosa, monstruosa. Né? Olha aqui, até onde vai o alto engrandecimento? Veja, essa semana aí saiu aí um decreto, né, atribuindo aí uma pensão para o companheiro Diógenes, né, Diógenes José Carvalho de Oliveira, não é meu parente, tá certo? Uma bela pensão que, com os salários atrasados, vai dar R$ 400.337,73. Por quê? Qual é o mérito dele? Tá certo? Matou gente. Ele foi o executor da matança do capitão americano Charles Chandler. Tá certo? E até aquele mesmo crime que... Veja... A direção da VPR, que era a organização que decidiu esse crime, era constituída, seu Wilson Egídio Fava, Valdir Carlos Sarapu e João Carlos Tifuri Quartinho de Moraes. E ele disse que não tem nada a ver com isso. Digo, só tinha três dirigentes, porra! Ele não foi consultado a esse respeito? E depois esse filho de uma puta chamado Quartinho de Moraes, filho da puta, vagabundo, mentiroso, vigarista, salafrário, ele, numa entrevista dada para o jornal da Unicamp, se gaba de ter sido condenado por esse crime. Daí, quando eu escrevo que ele foi condenado por esse crime, baseado nas palavras dele mesmo, diz, fui caluniado. Então, o que é para fazer com um sujeito desse? Tá certo? Bater num cara desse? Não se bate em merda, porra. Merda ele joga na privada e puxa a descarga. Né? Agora, entre os executores, estava lá o Diógenes. O Diógenes foi premiado. Também, né, esse Dior também estava na ação que jogou uma bomba na biblioteca, na bomba da biblioteca do United States Information Service, na Avenida Paulista, e estava passando pela rua um sujeito chamado Orlando Lovec, o filho, que não sabia de merda nenhuma, foi estourado e perdeu uma perna. Tá certo? Lovec não recebeu nada até hoje. Agora, o autor do crime está recebendo aí 400 mil. Quer dizer, o que vocês querem? Como vai ter diálogo com um governo desse, porra? Eu não sei como é que um general brasileiro tem
a sem vergonhice, presta atenção, sem vergonhice, seu general, de bater continência para os filhos da puta que fazem uma coisa dessa. Como é que vocês consentem? O que aconteceu no Brasil foi um total desfibramento. O brasileiro perdeu todo o sentimento de honra. Ele, pela sua sobrevivênciazinha imediata, ele faz qualquer coisa, ele se ajoelha, ele lambe o pé, ele vende a mãe e entrega. E entrega a mãe e, olha, entrega uma filhinha também de brinde. Olha aqui, eu tenho uma filhinha menor de idade, o senhor não quer levar também? É assim que está o brasileiro hoje. Eu não tenho vergonha de ser nascido no Brasil porque eu não tenho culpa. Tá certo? Eu já falei. Eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado do outro lado do oceano, tá certo? Meus antepassados que vieram de Portugal e da Alemanha não sabiam o que estavam fazendo. Falaram para eles, vamos para a América. Os idiotas foram, tudo para a América. Né? Aí do alemão, português, bobão, no navio, acreditando que está indo para a América, foi parar aí, você está entendendo? Eu não tenho culpa disso. Então eu não posso ter vergonha, não tenho responsabilidade nenhuma disso. Né? Peraí, tem alguém na linha. Vamos lá, quem é? Alô?
Alô, Olavo.
Quem é?
Geraldo Coutrinho, aqui de Atlanta. Você quer Geraldo, se parabenizar
tudo bem?
Trabalho? Tudo bem, graças a Deus.
Vou rapidinho, senão o pessoal reclama.
Tá bom, só quero que você comente alguma coisa sobre a Dilma Estela, rapaz.
Quem é?
O Lula quer fazer realmente dela a nova presidente do Brasil.
Ah, Dilma?
Aham.
Pois é, a companheira, como é o nome dela? Esqueci.
Companheira Estela, assaltou a casa do Ademar de Barros, lembra lá, em 69.
Ela tem que explicar o que que fizeram com aquele dinheirão que tinha lá, rapaz.
E nunca explica.
Não, cadê, ô dona Dilma, cadê o dinheiro da amante do Ademar, porra?
Pois é, companheira Estela, agora tá aí, a nova candidata a presidente do Brasil. Já tem muita gente falando nela, muito governador pelo país afora falando que ela é a mãe do pai.
Ah, e vai todo mundo bater continência. Só não puxa saco pra mulher, não tem saco, mas... Né? Então, é só o que faltava mesmo, entendeu?
Mas tá bom, vou deixar espaço pra mais alguém comentar com você. Foi um prazer falar contigo, que Deus te abençoe e continue aí nessa luta aí.
Divergências políticas. Entre eu e essa dona não tem uma divergência política, tem uma divergência moral... Uma diferença moral incomensurável. Porque, olha, eu não matei mosquito. Olha, a minha mulher testemunha que às vezes eu podendo evitar... Aparece um rato aqui, eu cato o rato e jogo no meio do mato para não matar o rato, porra.
É assim mesmo. Fique com Deus, Olavo. Deus abençoe você.
A você também, meu irmão. Então, entre eu e essa gente, a diferença é imensurável. Porque se algum dia, Deus me livre, eu tiver que matar alguém, vai ser porque o sujeito fez tudo para me matar e eu não consegui fugir. Daí se ele me encosta num canto, né? Daí eu falo, bom, vou ter que fazer alguma merda, porque entre eu e ele eu gosto mais de mim do que dele. Só aí mesmo. Mas Deus me livre até disso. Porque tem outro na linha aí. Alô?
Alô, Olavo. Marcelo de São Paulo, como vai?
Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, Olavo. Olha... Tô pegando o gancho aí, porque você tratou de um assunto aqui que eu tinha anotado. Só pra deixar claro aí, os jornais aí, o Estadão noticiou direitinho a história do Lovecchio. O cara perdeu a perna aqui no Conjunto Nacional. Ele não tinha nada a ver com a história lá.
Nada a ver com a história, pois é.
E ele tem uma aposentadoria aí por invalidez, deve ser uns 400 mil por mês. O cara que plantou a bomba lá, recebeu 400 mil reais.
É esse mesmo que eu tô falando, o tal do Diógenes.
E mais um
amiguinho aí, amiguinho do quartinho de Moraes.
Ele recebe 1.600 reais de salário.
E mais 400 mil que diz que tá atrasado.
Isso. Não, ele já tá recebendo os 400 mil certinho. Não vai ficar atrasado, não. Quer dizer, o algoz é premiado. E a vítima verdadeira, porra, acaba...
Isso é feito oficialmente, agora como que o oficial do Exército Brasileiro, o oficial da Marinha, o oficial da Aeronáutica, pode bater continência para esses criminosos? Não dá para se conformar uma coisa nojenta?
Não tem ninguém no Ministério Público para ver isso também, né?
Não, também está tudo com o rabo entre as pernas. Sabe, a psicologia do brasileiro está toda naquela cena do Vidas Secas, que... Um dia o soldado lá humilhou o tal do agricultor lá, coitado do Fabiano, deu um safanão no Fabiano. Daí, né, tem um monte de gente em volta, o Fabiano não reage. Depois ele encontra o soldado sozinho no meio da caatinga. E ele é o dobro do tamanho do soldado. Daí ele vai dar porrada no soldado, mas quando ele vai, ele pensa assim, governo é governo, e desiste. Tu fala a palavra governo, No Brasil o pessoal cai de joelho, cai de quatro, ou então já levanta a bundinha, tá entendendo? É assim que brasileiro, a palavra governo é mais. É o contrário do americano. O americano falou governo, o americano já responde, fuck you. Você tá entendendo? Se é do governo, não presta. É por isso que os Estados Unidos é grande, porque aqui o povo faz as coisas. Agora, quando o governo começa a se meter, como está se metendo cada vez mais, começa a tudo dar para trás. Agora, no Brasil, ninguém quer ser capitalista, ninguém quer ser empresário, ninguém quer ir por conta própria. Você quer ver uma coisa? Você quer ver por que o Brasil está nessa merda? Você vê aqui. Olha aqui, a tiragem dos jornais brasileiros. Né? Esse pessoal fica botando banco e querendo ser os donos da opinião pública. Olha aqui. A Folha de São Paulo, em 2001, vendia 399 mil exemplares. Agora, tá certo? Daí foi baixando, baixando para 346, 314, pá, pá, pá. Em 2005 estava no 307. Olha, 307 mil, a última hora, tirava nos anos 50. Quer dizer, esses jornais, esse seu Otávio Frias, esses... Seu Marinho, entrega jornal para esses comunistas idiotas, esses pseudo-intelectual de bosta, tipo Mino Carta, tá certo? Para eles destruírem a imprensa brasileira. Esses jornais eram para vender 2 milhões de exemplares por dia, no mínimo, dado o crescimento da população e o crescimento do número de alfabetizados, entre os anos 50 e hoje, era para os grandes jornais, o Globo, a Folha, venderem 2 milhões, 3 milhões por dia, 5 milhões, como vende jornais japoneses, tá certo? Agora, vem aqui, 300 mil. Eu lembro uma vez que quando eu trabalhava no Estadão, veio lá uma comissão de jornalistas americanos para visitar e ficaram muito impressionados com o prédio, com as instalações. Eles estavam assim babando, mas isso é um grande jornal. Daí falou, quanto tira por dia? Você fala, ah, 200 e poucos mil. Daí eles não entendiam mais nada. Quer dizer, vocês têm tudo isso para fazer 200 mil jornal por dia? O que, que é isso? Isso é tudo fake, isso é tudo de papelão, é tudo fingido. Então... Essa mídia brasileira é tudo fingido, eles não são de nada.
Bom, eles não são nem um Samuel Weiner, né? Porque o Samuel Weiner vendia mais jornal.
Não, eu trabalhei com o Samuel Weiner. Tá? O Samuel Weiner é mentiroso pra caramba, mas tem o seguinte, ele era jornalista, ele vendia o gênio do jornalismo. Esses caras não têm. O Samuel sabia o que era notícia, esses caras não sabem. Então, você acha que o Foro de São Paulo não é notícia?
Já,
ele reúne cento e tantos partidos políticos, 10 governantes, num lugar escondido, tal, e o jornalista sabe, ah, isso não tem importância. Tem gente fazendo de conta que não tem importância até hoje. Ora, porra! Tem mais alguém na linha aí querendo falar.
Ok, olha, um grande abraço, então, Olavo.
Abração, tudo de bom.
Tudo de bom.
Então, aqui, agora aqui, vamos lembrar uma coisinha aqui, antes de atender o próximo. Atenção! O governo britânico finalmente tomou um pouquinho de vergonha na cara... e desistiu de deportar um iraniano de 19 anos, homossexual, veadinho, tá certo? Que ia ser mandado de volta para o Irã e ia ser executado. Olha aqui, turma do movimento gay, vocês não têm vergonha na cara. Vocês sabem quantos homossexuais o governo iraniano já matou, já executou? E não executou escondido, não, é oficial. Desde 1980 foram executados 4 mil gays, e vocês não abram a boca, seus filhos da puta. Agora, se a gente faz uma piadinha, nós somos criminosos. Quer dizer, vocês não têm vergonha na cara? Vocês não prestam? Né? Olha aqui, seu Luiz Motta. Quer dizer, matar gay no Irã, pode. Agora, chamar um viado de viado, você é um puta criminoso. Vocês falsificam a estatística para dizer que tem uma epidemia de matança de gay no Brasil, que não tem nenhuma, é insignificante. O número, comparado ao número total de crimes, a violência contra homossexuais é absolutamente insignificante, isso eu digo e prova, já provei em artigo. Então vocês ficam maquiando para fazer de conta que estão sofrendo violência. Mas onde sofre violência mesmo, vocês não falam nada. Assim como não falam em Cuba. Em Cuba, eu vi documentário, eu vi a situação aflitiva, né? Os caras travestis de rua, coitado, não podem meter a cara na rua, que... vai preso e apanha, tá vendo? Ou desaparece. Isso vocês não têm dó. Tá? Vocês têm dó desses carinhas que estão com o cu cheio de dinheiro lá no Brasil, você está entendendo? Sendo bem tratado, paparicado, daí alguém faz uma piadinha, vocês dizem, ah, os direitos humanos! Vocês não têm vergonha, porra! Alô, quem é?
Alô, Olavo?
Eu!
Boa noite.
Boa noite.
Everson Cavalheiro, de Campinas, tudo bem?
Não ouvi o seu nome.
Everson Cavalheiro, de Campinas.
Everson Cavalheiro, tudo bem?
Tudo bem, meu querido.
Tudo
Eu estava fazendo, rapidinho, fazendo um gancho aí no assunto aí dos jornais, do Samuel Weiner. Ontem, me lembrei, ontem nós tivemos uma hora de programa, 11 anos da morte do Paulo Francis, na pois GNT.
É.
Maravilhoso, maravilhoso. E a gente tem, ontem eu senti assim, a diferença de que nesses 11 anos, como o jornalismo no Brasil, como a esquerda calou todo mundo, né?
É impressionante.
É impressionante. Eu voltava... 11 anos aconteceu... As pessoas precisam ver, assistir, deve reprisar essa semana, o Paulo Francis, uma hora dedicada só a pedaços de programas do Manhattan Connection. Fantástico, a gente sente a diferença do que nós estamos vivendo hoje.
Você sabe quem que o Paulo França aprendeu jornalismo?
Eu conheço a história.
Com o Samuel Weiner.
Sim, ele fala.
Fala ali com o Samuel e viu como é que se faz. Como é que se viu? Samuel já está meio velho gagá, mas ainda tinha o gênio.
É verdade, mas o Samuel, mas ele não deixa de, inclusive, fazer uma crítica ao Samuel Weiner, né? Mas o Paulo Francis foi brilhante, brilhante. Nós, o brasileiro só precisa se dar conta do que nós já perdemos nesse país.
Ora, tem razão,
É uma diferença brutal. Eu fiquei ontem meio... muito triste, muito chateado, porque realmente o Paulo Francis estava à frente do nosso tempo. Coisas hoje, por exemplo, que você mesmo comenta, ele já comentava, desculpe, mas fazer essa comparação, há 11 anos atrás.
Foi muito rápido, essa estupidificação brasileira foi muito rápida.
Para encerrar, Olavo, só eu queria fazer esse lembrete, se você tiver condição, porque foi muito bom ter visto o Paulo Francis depois de tanto tempo, foi realmente muito importante. E para as pessoas que não conheceram, não viveram essa fase do Paulo Francis, seria muito importante ver essa reportagem para, sabe, às vezes entender, porque essa nova geração não tem noção do que está acontecendo no Brasil na velocidade que está acontecendo.
Não tem mesmo.
E acho que...
Toda outra nova leva de eleitores que não sabe nada.
Exatamente.
Tá no mercado para ser enganado pelos PT e essas coisas. É PT, é Tucano, essa gente toda, pô.
Ele falava aí, inclusive ele falou isso ontem. A liberdade que se tinha há 11 anos atrás, parece que nós estamos vivendo numa ditadura hoje, pior do que a ditadura militar, pô.
Vai acostumando, tá entendendo? O pessoal acostuma com tudo. Você senta numa piroca de rinoceronte, daqui a pouco você não sente mais, você tá entendendo? Fala até que não é tão ruim assim, você tá entendendo?
É verdade.
É uma coisa horrorosa.
Olavo, eu quero aproveitar como membro...
Período de maior liberdade. No tempo da ditadura, a gente tinha mais liberdade do que hoje.
Com certeza.
Eu escrevia coisa contra a ditadura. Todo mundo escrevia. Você tinha 20 jornais de oposição nas bancas. Hoje você não tem nenhum.
Imagina essa
ditadura. Imagina se a ditadura ia conseguir esconder uma coisa do tamanho do Foro de São Paulo. A ditadura não conseguia, mas esse governo consegue. Quer dizer, os jornais estão sob censura, sob autocensura. Todo lugar tem lá os Luiz Garcias, né? Os Moreiras Leites, né? Os Minos Cartas. Estão tudo lá para não deixar sair o que não convém.
Olavo, eu não entendo por que ninguém toca, eu acho que eu vi essa semana retrasada alguém tocar no Foro de São Paulo no assunto, mas não há, sabe, não há uma iniciativa.
Atrasou, começaram a falar, mas só para dar impressão, né,
que
não está acontecendo nada. Quer dizer, olha, a credibilidade do jornalismo brasileiro, eu não preciso condená-la, porque ela já está condenada. Você vê os números da venda avulsa dos jornais, o número de circulação dos jornais, já está condenado, o povo não vai ler essa merda.
É verdade.
País...
Não dá vontade nenhuma.
Porra, o maior jornal vende 314 mil? Ora, vamos pra merda. Isso não é jornalismo.
É verdade. Hoje, o único canal de informação realmente que alguns poucos têm condição, né? É a internet.
Internet, que... internet.
Se não fosse isso, nós estávamos fodidos. Nós estávamos
na fila esperando para falar.
Dá, deixa eu só dar um recadinho. Dia 9 de abril, o reverendo Caio Fábio vai iniciar o lançamento do livro dele, No Divã de Deus, e vai começar aqui em Campinas, no Cultura. Eu não dispenso maiores comentários do reverendo Caio Fábio, que tem sido um canal de Deus na minha vida e de muita gente. Uma pessoa que eu endosso, e olha que eu não endosso qualquer um, porque eu sou protestante há mais de 30 anos, e eu conheço muito bem o ser humano, mas tem sido uma bênção, tem levantado aí muitas obras que ninguém... Porque coisa boa ninguém fica sabendo, né? Só fica sabendo das coisas ruins, né?
Ah, espero que... Não estou informado a respeito do pastor Caio Fábio. Espero que você tenha razão.
Com certeza. É uma pessoa que merece toda a consideração do meio evangélico. Quem tiver a oportunidade, ele vai estar em Campinas, dia 9, lançando o último livro dele, No Divã de Deus. É uma pessoa fantástica.
Pro próximo, senão vão achar ruim com a gente.
Tá legal. Fica com Deus. Deus te abençoe.
Eu também. Quem está na linha? Alô?
Alô?
Alô, quem tá na linha?
Alô, quem fala?
Alô?
Alô, Olavo?
Eu.
Olavo, aqui é Eduardo, de Campinas.
Oi, Eduardo, tudo bem? Outro conterrâneo.
Ah, verdade.
Fale rapidinho.
Olavo, eu queria dizer duas coisas. A primeira é que eu concordo com você em gênero, número e grau, quando você diz que os militantes homossexuais, na verdade, não militam porra nenhuma.
São uns mentirosos, farsantes.
Uns mentirosos. Olavo... Eu inclusive, até deixei recado no seu Orkut esses dias. Eu, quando era jovem, fui enganado por uma ONG dessas. Aí, hoje, o dono da ONG se filiou ao PCdoB. Aí, sabe o que eu falei pra ele quando eu disse que Mao Tse-Tung deixou 30 milhões de chineses morrer de fome? Ele falou, não tô preocupado.
Pois é, isso pode. Isso pode. Aqui, meu filho.
Depois vem falar de direitos humanos.
Vou dizer um recado pra todos os gays. Se você for realmente ofendido, perseguido, se você sofrer perseguição real, fala comigo que eu te defendo.
Eu nunca
sofri, defendo pra valer. Esse filho da puta, não.
Olavo, eu nunca sofri perseguição nenhuma. Agora que eu vejo isso.
Eu tô na imprensa faz 40 anos. Tá cheio de viado da redação. Tudo foi sempre bem tratado, sempre foi respeitado. Ninguém falava uma palavrinha contra eles. O que que há? Eu nunca vi isso, porra. Não é possível que eu não tivesse visto ao longo de 40 anos da profissão.
Exatamente, Olavo.
Eu vi o sujeito ser discriminado por ser católico, isso eu vi.
Isso também. Aliás, eu sou católico, Olavo, é um pouco difícil ser católico e ser gay, mas enfim.
Não, vai em frente, meu amigo.
Bom,
é isso.
Outra coisa que eu
falo. Tem Deus, é os que nos conhece todos de trás para dentro, sabe que a gente não presta, todos nós.
Isso é verdade. A outra coisa é que eu faço economia na Unicamp e, Olavo, eu sinto vontade de desistir do curso.
Não dá pra aguentar.
Não dá.
Pega o livro do von Mises. Ludwig von Mises é o grande economista do século XX.
Olavo, é Marx o dia inteiro. Não aguento mais.
Pois é, Marx não entendia merda nenhuma de economia, porra. Aquilo é tudo furado. O capital, olha... Eu no começo achei que Karl Marx tinha razão. Depois eu fui ver, achei que estava errado. Depois eu falei que não era só errado, que era absurdo. Depois eu descobri que além de absurdo era mentiroso, falsificado. Não sobrou merda nenhuma. Olha, daquele pessoal que estava na esquerda comigo naquela época, ninguém estudou mais essa coisa do que eu. Não só Karl Marx, mas Lenin,
Jorge Lucas.
Estudei essa merda toda, me intoxiquei disso. Tá certo? E quando estou falando mal disso, não estou falando mal dos outros, não. Estou falando mal de mim mesmo, que era um idiota 40 anos atrás.
Eu vi o seu debate com a Lor Café. Deu dó, coitado.
Dá dó mesmo, né? Dá dó. Tem mais um na fila aí para falar.
Tá bom, então.
Vai, Fred Marcelo. Não se preocupe com essas coisas. Não se atormente, porque se você se atormenta, é o diabo que sai ganhando.
Obrigado, Olavo.
Eu não se persiga a si mesmo.
Tá bom.
Pede ajuda para Jesus Cristo, os outros não.
Eu peço toda noite.
Vai firme.
Abraço.
Um abraço, tudo de bom. Alô, quem é?
Oi, Olavo, é o Arthur de São Paulo.
Arthur, tudo bem?
Tudo bom? Olavo, você falou do Irã, eu lembrei de uma coisa, Olavo. O pessoal da esquerda aqui fala que é a favor dos direitos da mulher, dos homossexuais, da liberdade, mas quando é o assunto Oriente Médio, eles estão sempre contra Israel e sempre do lado dos maiores ditadores do mundo.
Pois é, vai ver se o governo de Israel põe alguém na cana por ser viado. Nunca. Não põe.
E eles estão sempre apoiando os árabes, que são os maiores violadores de direitos humanos do mundo, assassinos e homossexuais, tratam mulheres como escravas e tem total apoio da nossa esquerda, né, Olavo?
O pessoal tudo acha bonito.
É incrível.
Só fala de direitos humanos para eles, é só slogan, é só emblema, é só propaganda. Quando você vai ver a coisa substantiva mesmo, eles não querem saber de nada.
É um absurdo, né?
Não se trata de política. Para mim, o negro pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser o que quiser. O problema não é esse. Tem um mínimo de honestidade, seriedade que tem que ter.
Claro.
Você acompanhar ao longo dos debates, você vai ver que muitas vezes, assim, o pessoal da direita tinha razão, outras vezes o pessoal da esquerda tinha razão. É preciso, num país normal, tem que ter direita, tem que ter esquerda. Mas peraí, direita e esquerda é uma coisa. Mentalidade revolucionária é outra completamente diferente.
É verdade. E Olavo, eu queria que você desse uma palavrinha aí sobre o que você acha que os Estados Unidos ou Israel devia fazer em relação ao Irã.
Já devia ter atacado aquela coisa há muito tempo. Os caras estão fazendo bomba atômica lá. Só que é o seguinte, eles não atacam porque estão com medo da China. Porque a China e a Rússia estão lá ajudando.
É verdade, é um absurdo.
O problema, de fato, não é o Irã. O problema é a China e a Rússia. Leia os artigos do Lev Navrozov, no newsmax.com. Esse cara está sabendo das coisas. Às vezes ele exagera no antibuchismo dele, mas ele tem razão. Na parte substantiva, ele tem toda a razão.
Porque o presidente do Irã ameaçou apagar um país do mapa, que é Israel, que é um país membro da ONU, e a esquerda ama ele, né? É um absurdo.
No fim, quem vai resolver essa coisa é Israel. Já resolveu uma vez na Guerra dos Seis Dias, no fim vai sobrar para Israel resolver tudo de novo.
Se Deus quiser, Olavo, um abraço para você.
Esse
parlamento parabéns.
Cheio de cagão.
Parabéns, Olavo, um abraço.
Obrigado. Então, gente, olha, o nosso tempo está aqui acabando. Quantos minutos nós temos aí? Um minuto? Então não dá para falar mais nada. Eu ia comentar aqui uns comentários idiotas feitos por um tal de João Galamba na revista 5dias.net. O cara leu minha entrevista no Atlântico e não entendeu merda nenhuma, tá falando tudo ao contrário. Puta, não dá nem gosto. Agora, e esse pessoalzinho de blog, de Orkut, que fica reclamando de tudo? Reclama até que minha mulher e minha filha riam das minhas piadas. Você queria que elas chorassem, os seus idiotas? Vou parar de viadagem. Bom, então, até a semana que vem. Muito obrigado a todos.